Você está ouvindo o História FM.
Fernando Collor, uma das figuras políticas mais importantes e até certo ponto odiadas das últimas décadas aqui no Brasil. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei Cláudio Lopes, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Cláudio, bem-vindo ao História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
Olá, Iclis. Primeiramente é um prazer estar no História FM. Sempre sendo ouvinte e agora fazendo parte de um episódio, isso para mim é muito importante. E desde já parabéns pelo seu trabalho, que tenho certeza que muitos historiadores e não historiadores também estão sempre ouvindo o canal. Meu nome é Cláudio, sou de Maceió, Alagoas, sou mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas. Minha pesquisa é sobre o Fernando Collor de Mello, analisando sua trajetória política a partir da imprensa de Alagoas, dos jornais impressos, periódicos, e a pesquisa se enquadra desde o início da sua, trajetória política, né, de 1979 até 1989, e estou seguindo agora outro ponto de pesquisa a partir das eleições presidenciais até o impeachment.
Então é isso, gente, vamos conhecer um pouco mais a trajetória dessa figura política depois que eu dou um recado para vocês. Você sabia que você pode apoiar o História FM com apenas R$2 por mês? É mais barato do que um macarrão instantâneo. E no final de um ano, isso totaliza R$24, que é basicamente um preço de um X-salada. E com esse pequeno valor, você pode ajudar o História FM, que é um projeto educacional gratuito, disponibilizado para milhares de pessoas, sem nenhum tipo de custo, a continuar existindo. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer entrando em apoia.se/obrigahistoria, o link está na descrição do episódio, e lá você faz o seu cadastro, escolhe um tipo de pagamento, e aí todo mês é descontado aquele valor do seu cartão, ou então você paga por boleto. Se eu não me engano, eles já aplicaram a categoria de Pix também, e a partir de R$2 por mês você ajuda o História FM. Inclusive, entrando lá, você vê algumas recompensas também, né? Tipo, receber spoilers a cada 2 meses, mais ou menos, do que vem pela frente, no que eu estou trabalhando. R$5 por mês você ouve os episódios com antecedência. R$10 por mês você tem acesso aos roteiros das perguntas e cupons de desconto para a compra dos meus cursos. Então, se você acessar lá, você consegue ver tudo. Mas, se você só quer ajudar e ter o seu nome lido aqui, R$2 por mês já é o suficiente, beleza? E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Vitor Magalhães, John Dornelles, Charlie Grandchap, Rafael Marques, Simon Rumenig, Ana Luísa Magalhães, Júlio Van Santos, Lucas Ferdinand, Luiz Marinheiro, Anginson, Ney da Cunha, Matheus Cambraia, Renato Meyer, Adilson Oliveira, João de Souza, Alana Folador, Hugo Ferreira, Juliano Pereira, Caio Abreu Ferreira, Caio Peral, André Sabino, Alisson Roberto, Ivan Ramalho, Matheus Melo, Henrique Mesgo, Arthur Oliveira, Emérita Pereira, Iago Barbosa, Pedro Damasceno, Rubem Alves, Eduardo Trintim, Vitória de Menezes, Cláudia Campolina, Diogo Maia, Guilherme Tartari, Leandro Domingues, Rafael de Paula e Bárbara Pérez. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. Nós estamos aos poucos nos recuperando de uma baixa de apoiadores, né? E felizmente o pessoal ouviu o chamado, tá aparecendo, então isso me deixa muito, muito feliz e me dá um pouco mais de segurança para trabalhar. Então, muito obrigado pelo seu apoio. E se você ainda não apoia, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. O link está aqui na descrição. Se você quiser fazer um apoio único ou de um valor maior e não quer ter que fazer um cadastro no Apoia-se, você pode fazer isso com a chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com.
O senhor está sendo julgado pela Receita Federal por sonegação fiscal?
Não estou sendo julgado pela Receita Federal. Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil.
Para começar, como eu sempre faço em episódios biográficos, salvo exceções, eu pergunto sobre a origem da pessoa em questão, né? Afinal de contas, quando nasceu Fernando Collor de Mello? Onde ele nasceu? Quem eram os familiares, descendentes dele? E aí eu acho que tem pano pra manga, né, pra gente conversar. Então, quais as origens de Fernando Collor de Mello?
Então, Fernando Collor de Mello, né? Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro, dia 12 de agosto de 1949. É bom lembrar, Igles, que a nomenclatura Fernando Collor só vai aparecer na imprensa e nos noticiários gerais depois que ele é prefeito de Maceió, porque antes é apenas o Fernando Mello, que depois eu vou explicar como é que funciona essa transição do Fernando Mello para o Fernando Collor. O Fernando Collor de Mello, ele é filho de Arnon de Mello, que foi aqui em Alagoas governador, senador, e filho também de Leda Collor. Leda Collor é filha de Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro de trabalho de Vargas nos anos 30. Então, a nomenclatura Collor vem da mãe e o Mello vem do pai. Então é bom lembrar sobre isso. Os seus irmãos, Leopoldo, Leidinha, Collor de Mello e Ana Luísa, e por último, Pedro Collor, que era o mais novo. Essa família de vários irmãos, onde cada um buscou uma função de acordo com as empresas da família ou a política, é bom lembrar que o Arnon de Mello, ele vai ter um engenho de açúcar que o seu pai deixa para ele, e ao mesmo tempo vai estar ligado com imprensa, vai estar ligado com noticiários nacionais, vai estar sempre viajando pelo Sudeste, até conhecer a Leda Collor. Arnon de Mello e a sua trajetória política é muito curiosa, porque ele vai iniciar o processo em Alagoas da campanha, com muitas aspas, moderna, do corpo a corpo, a campanha dos comícios, das fotografias, dos retratos, da imagem do candidato. Depois que ele casa com a Leda Collor e vai começar essa transição política em Alagoas, e não só ficar na imprensa, e sim também trabalhar com política, vai criar seus vários inimigos aqui na região. Por exemplo, Silvestre Pérez, um dos seus maiores inimigos no período da década de 50 a 60 em Alagoas. E o Arnon, quando vai governar Alagoas e ganha eleição, através dessa campanha política inovadora, com comícios, imagens, chegar no interior de Alagoas com a máquina de costura, dizer o seguinte: olha, essa máquina de costura vai ser para a dona fulana em tal cidade. E chegava naquela cidade e falava a mesma coisa, criava essas fake news naquela época para encantar as pessoas, né? E essa campanha política que chamou a atenção do estado de Alagoas vai se repetir depois de 30 e poucos anos com seu filho Fernando, quando vai se eleger para o governo de Alagoas. Mas voltando aqui para o Arnon. O Arnon, ele vai comprar um jornal aqui em Alagoas que vai ser a Gazeta de Alagoas. Jornal esse que fazia oposição a ele. Ele compra esse jornal, ele passa a administrar esse jornal. A Gazeta de Alagoas vai ser a empresa embrionária das organizações Arnon de Mello, que vai ser um grande conglomerado de comunicação que vai impulsionar a família politicamente em nome de quem? Do Fernando Collor. Quando Arnon compra o jornal e começa a divulgar sua imagem e também começa a fazer acordos políticos para divulgar a imagem de outros políticos, ele vai ganhando muito corpo na política alagoana. Ele ganha eleição para governador do estado, vai ser um governo que não vai ter grande impacto. Em seguida, será por Alagoas senador, e dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, ele comete um assassinato, né? Porque ele vai discursar no Senado e tem uma briga com seu arquirrival inimigo, Silvestre Pérez, que é aqui em Alagoas também senador. E nessa briga, Arnon saca uma arma para atirar em Silvestre Pérez e atira em outro senador, que vai ser o Caiara, senador que estava ali apenas para se despedir do Congresso e é morto dentro do Congresso Nacional. Arnon nunca vai ser julgado, nunca vai ser condenado, volta ao cargo. Então, é como tanto é acontecido, né? Então, esse episódio da década de 60, do Congresso Nacional, é um episódio que vai ser muito marcante e não vai ter nenhuma consequência para o Arnon e o seu cargo. Não perde o cargo político, não é preso, não é julgado, e a morte fica por isso mesmo. A única diferença que vai acontecer é que, após o processo que acontece, ele vai se resguardar e não vai ter força para seguir na política, e precisa de um herdeiro político. O seu filho mais velho, Leopoldo, Collor de Mello, não tem interesse pela política. As mulheres da família eram excluídas. Então, a única solução que poderia ter seria do Fernando. Seria o Fernando, possivelmente, ser esse político, esse herdeiro político, né? Mas para falar da história do Fernando, é bom lembrar que Fernando, ele nasceu no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo estudou em colégio de internos. Arnon e a sua esposa Leda tinham preocupação com o Fernando e com o Pedro em ambos estarem, digamos, fazendo confusões nas cidades. É bom lembrar que Collor vai ser preso várias vezes na juventude em Brasília. Ao mesmo tempo, Arnon não queria que o Collor estivesse no Rio de Janeiro porque era um perigo para a sua reputação. Então, em Brasília, na UNB, Fernando começa a cursar economia, que só vai terminar depois na UFAL, aqui em Alagoas. Mora com Pedro em Brasília. O pai consegue um emprego no Jornal do Brasil em Brasília, na sucursal. Esse emprego para ver se eles pegavam gosto pela imprensa, pelo jornal, para no futuro comandar as empresas da família. E aí é interessante que nesse paralelo, o Arnon de Mello compra uma rádio em Alagoas. Então ele vai ter um jornal e uma rádio AM aqui, né? Enquanto isso, os filhos estão aí trabalhando na imprensa em Brasília. E essa juventude do Fernando é uma juventude muito conturbada, porque fica uma interrogação. Qual será o seu futuro? Será político? Será jornalista? Será economista? Qual será esse futuro, né? E aí vai chegar um momento que o Arnon toma a decisão para o Fernando voltar para Alagoas e trabalhar nas empresas da família. O Pedro também voltar para Alagoas. E nesse momento é bom lembrar que quando o Fernando e o Pedro voltam para Alagoas, é para investir no Jornal Gazeta, na Rádio Gazeta, na Gráfica e na possível futura TV Gazeta. Porque existia o medo da Globo criar uma TV filial em Alagoas, como criou em Pernambuco. Então eles queriam criar uma filial da Globo, não deixar que a Globo viesse criar aqui. Então Arnon de Mello vai formar uma TV aqui em Alagoas. E essa TV que vai ser formada, quem vai encabeçar a administração serão os irmãos Fernando e Pedro. Vale ressaltar que quem vai comandar a superintendência das organizações Arnon de Mello vai ser o Fernando Collor e não o Pedro. Só que aí tem um problema. O Arnon está ficando doente, doença séria, e precisa de um herdeiro político. E como transformar essa política? Como fazer um político da família? E aí começa uma outra trama da situação. Porque o pai já não tem mais força política, os negócios estão crescendo, mas precisa da figura política dentro da família.
E sobre a juventude dele, você poderia falar um pouco mais sobre essa época?
Então, a juventude de Fernando é uma juventude que vai ser embasada no karatê, lá em Brasília, nas boates, nas famosas discotecas, nas baladas da região, ao mesmo tempo confusões. Tem episódios que, segundo o Mário Sérgio Conte, no livro No Texto do Planalto, ele quebra hotel, quebra bares, é preso, é solto. Então tem uma vida sofisticada, uma vida de playboy em Brasília, junto com seu irmão Pedro. E ele tinha uma inspiração no irmão Leopoldo, que era mais velho do que ele, morava em São Paulo, no Sudeste, e tinha também todo esse glamour em ser um homem ligado à Globo, né? Que o Leopoldo trabalhava na Globo. Então a juventude de Fernando é uma juventude que ficava na dúvida se iria estudar, se iria trabalhar ou se iria apenas estar no karatê ou na ostentação de Brasília. Então o fim dessa juventude da interrogação acontece quando o Arnon o convoca para Alagoas para gerenciar essa possível TV. E a partir disso começar possivelmente uma trajetória política, que ficava a dúvida onde e como.
Isso é absolutamente abominável que um Estado patrocine tal tipo de campanha política, brutal, venal, criminosa, contra alguém que já foi fiscalizado, investigado como ninguém neste país.
Fernando Collor, ele entra no mapa por conta da atuação dele na política. Então eu acho que a gente pode pular direto para o momento em que ele entra na política institucional e passar para essa fase da vida dele até chegar às eleições de 89, né? Então, Quando é que ele entra para a política institucional?
Vamos lá. Fernando Collor, ele, ao chegar em Alagoas e fica naquela dúvida por onde está na política, é o seguinte: aqui em Maceió existem dois clubes de futebol de grande torcida, que é o CSA, Centro Esportivo Alagoano, e o CRB, Clube de Regatas Brasil. O CRB e o CSA são rivais, e o CRB estava jogando no Campeonato Nacional, década de 70, e o CSA não. Então, Arnon tem uma ideia de colocar o Collor para presidir o CSA. E, ao mesmo tempo, o Arnon de Mello é muito amigo de João Avelanche, que presidia a CBD. O que é CBD? O Federação Brasileira de Esportes, que hoje é CBF. Então, o Collor presidiu o CSA e conseguir, com alguma tática política, elevar o CSA para o Nacional, jogar um campeonato brasileiro, seria fazer a torcida daquele clube de massa, que até hoje é um clube de massa aqui em Maceió, ter prestígio com essa figura política. E o CSA joga no Nacional. O CSA tem boas colocações no estadual, no nacional. Então, essa presidência forma o Collor para um cenário político. Porque, de certa forma, já vai ter a torcida do clube do CSA tendo prestígio por ele, admiração por ele. Então, tudo começou aí. Ele presidindo um time de futebol. E nas eleições... No processo político de 1979, onde existia ainda o processo da escolha biônica do prefeito e do governo do estado, vai acontecer um acordo político entre Arnon de Mello, que não era mais, não tinha mais cargo político, e com o Divaldo Suruagi, que é uma figura aqui em Alagoas muito emblemática na política, e Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira seria indicado para ser em Alagoas governador. Então, Guilherme teria indicação do governo militar para ser em Alagoas governador. Então, fez um acordo, Arnon. Olha, eu te coloco nas páginas do meu jornal, aí você tem que dar um cargo para o Fernando, um cargo no seu governo. E aí, se foi acordado, Fernando seria, no governo de Guilherme Palmeira, secretário de Indústria e Comércio. Fechou o acordo. Só que Fernando, que ainda era Fernando Mello, era casado com Liberte Monteiro. E Liberte Monteiro é herdeira do grupo Monteiro, lá de Rio de Janeiro, um grupo muito, muito rico em termos de construção imobiliária. Nesse processo vai ter um jantar, um almoço no Rio de Janeiro, onde Arnon, Fernando, sua esposa, empresário do Sudeste, Guilherme Palmeira, vão participar. Quando o Guilherme está nesse jantar, percebe o prestígio que tem o Fernando perante a alta sociedade do Sudeste. Então, Guilherme muda de ideia e passa a indicar Fernando para ser o prefeito biônico de Maceió. Então, Fernando Collor, Fernando Mello, vai ser o prefeito biônico de Maceió em 1979. Então, em 15 de março desse mesmo ano, a posse será para o governo do estado de Guilherme Palmeira e para o prefeito de Maceió, Fernando Mello. E aí começa, de fato, um cargo executivo, o mandato do Fernando, que apenas é visto como Fernando Mello. Essa transição para Fernando Collor é depois do cargo que ele ocupa de deputado federal. E como é que vai ser essa gestão municipal do Fernando? Como é que vai ter essa política? Como é que vai ser essa administração? Então, Fernando não vai ter uma administração popular, mas, ao mesmo tempo, investe muito em turismo, doando terrenos na costa daqui de Maceió, costa marítima, para empresários construir hotéis, financiar que pessoas famosas viessem para Maceió. Até Martin Davi, o sambista famoso, faz um samba para Fernando. Abre aspas, quer encontrar Fernando Mello, vai em Maceió. Então, vai ser uma gestão sem grandes questões, sem grandes obras, não vai ter muitas coisas para se falar, mas o seu jornal da família sempre está postando, divulgando matérias a seu favor. É bom lembrar que de 79 para 89, que é a eleição presidencial, são 10 anos. Nesses 10 anos, a imprensa alagoana, através do jornal da família, da rádio, da TV, vai crescer muito o nome do Fernando. Para você ter uma ideia, naquela época existia aqui dois jornais em Alagoas de grande circulação, grande tiragem, que era a Gazeta de Alagoas, da família do Fernando Collor, e o Jornal de Alagoas. A Gazeta vai ter editoriais elogiando o prefeito, vai ter matérias elogiando o prefeito, manchetes, charges, imagens, fotografias. Então, às vezes não tinha nada em Maceió acontecendo, mas tinha sempre matéria no jornal publicando o Fernando entrando no bairro periférico para jogar bola com jovens. O Fernando na praia conversando com os populares. Então, esse jornal da família faz crescer essa figura política. Faz crescer essa figura política. E isso é muito interessante lembrar que o Guilherme Palmeira, que o indicou para ser prefeito de Maceió, daqui a 6 anos ele vai ser o rival de Fernando na eleição para governador do estado. Então, em 10 anos, a trajetória política de Fernando Collor de Mello vai ser uma trajetória muito emblemática e, ao mesmo tempo, muito confusa e muito meteora. Isso com combustível da imprensa local. Porque até os jornais que eram contra ele, em alguns momentos, passam a elogiar ele, porque são matérias pagas. São matérias pagas. E a principal TV também passa a fazer isso, como também a principal rádio. Então, quando o Fernando sai da prefeitura de Maceió, é bom lembrar, só uma questão importante, quando ele assume a prefeitura de Maceió, ele deixa o cargo de chefe das organizações da Nô de Melo. Quem vai assumir vai ser o irmão dele, o Pedro. Tem uma foto na manchete da época, que é o Arnon sorrindo, vendo os dois irmãos se abraçando, passando o cargo de superintendente para o outro. A briga entre os dois, que vai gerar o impeachment em 92, começa aí. Porque quando o Pedro passar a chefiar as organizações, ele vai dizer que o Fernando quase quebrou a empresa. Ele vai dizer, por exemplo, que o Fernando ia falir a empresa. Ele vai começar a não obedecer, entre aspas, o que o prefeito pedia para o jornal ou para o rádio. Mesmo assim, o Pedro fazia as matérias, as coisas acontecer, porque era a família que estava em jogo. Então, quando acaba o mandato do prefeito de Maceió, qual a ideia? Qual vai ser o cargo de Fernando agora? Voltar a ser chefe das empresas da família ou tentar mais um cargo? E o Pedro disse, você tem que passar a ser um cargo de deputado federal ou estadual, mas não pode voltar para as empresas porque daqui eu não saio. E Fernando vai ser candidato a deputado federal, vai vencer a eleição, vai para o Congresso, mas não por desejo próprio, e sim por uma questão de família, de ter já essa briga entre os dois. Então, no cargo de parlamentar, vai ser um cargo sem nenhuma expressividade, até chegar 1986, que aí vai ser o ano da virada política, midiática, de marketing também, a virada marqueteira, entre a figura do Fernando Mello e agora vai ser Fernando Collor. É uma transição. Tira o nome do pai e bota o nome da mãe, o Collor. Porque a partir desse momento, ele passa, segundo os seus discursos, a ocupar a liderança familiar. Quando o pai morre, na década de 80, aqui em Alagoas, devido a uma doença muito séria. Então, assim, a imprensa alagoana, na figura do jornal, da TV, do rádio, vai estar sempre ao lado do Fernando Collor. Porque quando eu falo imprensa alagoana, não é abrangendo toda a imprensa, mas a imprensa da família. E a outra imprensa que falava bem dele ou mal, transitava nesse discurso. Que aí fica uma questão, por que essa transição de discurso? De oposição e de posição. Então assim, quando chega as eleições estaduais para o governo do estado de 1986, por que vai ser virada de chave? Porque em 79 ele foi indicado prefeito biônico. Em 82 é uma eleição para o parlamento, uma eleição para ser federal. 86 vai ser a eleição direta. E aí é o teste, seria o teste. Será que ele vai ser eleito? Então ele vai se filiar ao PMDB. No PMDB seria a liderança. Vai começar a investir em marketing político muito forte. É bom lembrar que as empresas da família tinham televisão, tinham câmeras, tinham estúdio, mas não cede para o Fernando, porque o Pedro breca, cede para outros candidatos. E aí o Fernando ele passa a contratar um marqueteiro famoso na história do Brasil, que vai ser o Duda Mendonça. Duda Mendonça vai ser o marqueteiro contratado por Fernando Collor para organizar sua campanha política aqui em Alagoas. E uma campanha política muito milionária. Ao mesmo tempo que foi milionária, para chegar nessas cifras demorou muito. E quem vai ser o cara que vai conseguir recursos financeiros para a campanha decolar? Persefariz. É em 86 que Persefariz e Colo se encontram, através do contato de um usineiro aqui em Alagoas muito famoso, e Persefariz passa a administrar as suas contas e as suas e as contribuições para a campanha política dele. A partir desse momento, o Colo passa a subir nas pesquisas, ganha de Guilherme Palmeira nas eleições. Os cartazes da campanha política eram muito chamativos, eram coloridos, eram diferentes. A Gazeta trabalhou muito nisso, o jornal, para eleger o Fernando, e seus editoriais em charges, repetindo tudo que aconteceu na eleição passada, mesmo sendo biônica, mas mesmo assim existia todo um marketing político sobre isso. E aí existe um cara, que é o Cláudio Humberto, que vai ser o grande assessor de imprensa de Fernando Collor na presidência da República. Cláudio Humberto era um cara de sindicato, era um cara ligado a partido de esquerdas, é convidado por Fernando para participar das suas empresas. Só que aí existe uma questão que o Pedro não permitia isso, né? Então, Cláudio Humberto, ele vai ser convencido, ele vai fazer parte agora das empresas de Fernando Collor. Mesmo não tendo poder nas empresas, ele vai fazer parte da campanha política do governo estadual de Fernando Collor. E Cláudio Humberto fica até o impeachment da presidência da República. Então, a mesma coisa que o Arnaldo Melo fez em comprar um jornal que falava mal dele, o Collor vai contratar o jornalista que falava mal dele em outro jornal para trabalhar para ele. Então, o Cláudio Humberto, ele passa a aderir ao Fernando e passa a mudar de lado e servir a sua gestão estadual e, ao mesmo tempo, fazer, a partir disso, uma campanha. Como começam as eleições presidenciais de 89? Não começa em 89. Ela começa em 87. Ela começa quando Fernando Collor, no dia 15 de março de 1987, ele toma posse como governo de Alagoas. Por que começa aí? Porque, a partir daí, na gestão estadual, ele vai totalmente governar para a esfera nacional. É na gestão estadual que ele vai começar a circular pela imprensa nacional. É na gestão estadual que ele vai para o Globo Repórter na Globo. É que ele vai para a Veja, capa da Veja. É que ele vai dar entrevistas para jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil. Então, quando chega 89, quando os candidatos estão montando os seus palcos, os seus roteiros, Paulo já tinha... Porque ele já usava a imprensa ao seu favor. Porque vai ser muito contraditório a gestão estadual dele, porque Alagoas vai ter crises na educação, crise na saúde pública, crise no servidor público. Alagoas vai estar um caos na gestão do governador Fernando Collor. Alagoas vai ter greve de funcionários públicos. E aí é interessante os discursos que são traçados, porque quando vai ter a greve, o que fala o Fernando no jornal dele? Servidores devem trabalhar, deixar de ser grevistas e deixar de fazer recreio, porque o povo precisa deles. Enquanto o outro jornal fala o quê? Servidores estão sofrendo com falta de salário, etc. Então, a imprensa dele fazia todo o cenário para mostrar que o servidor era contra o trabalho. E, ao mesmo tempo, esse discurso ia para a esfera nacional com outra ótica. Por quê? Ele criou o termo marajá. Estou caçando os marajás, estou caçando os privilegiados, estou moralizando o serviço público, estou moralizando o Estado. Esses grevistas são desocupados, querem brincar com o governo, querem brincar com o Estado de Alagoas. Então, como é que você cresce, ascende nacionalmente e, ao mesmo tempo, Alagoas está em decadência? Esse é o problema. O problema é esse. Como Alagoas não cresce, Alagoas com baixos índices de educação, saúde, segurança pública, emprego, renda, e, ao mesmo tempo, esse governador cresce nacionalmente. A imprensa fez isso. A imprensa dele aqui em Alagoas para a ótica nacional. Porque o seu pai, Arnaldo de Melo, era amigo de Roberto Marinho da Globo. Era sócio de negócio na Globo. Então, os canais que Collor teve com a imprensa nacional não foram difíceis. Não foram difíceis, foram fáceis, né? Então, na gestão estadual que ele cria roteiros, cria palcos. É que ele cria termos de mudanças, de moralização, de juventude, de pessoa jovem, discursos inovadores. É nesse processo, é nesse marketing que acontece a partir da gestão estadual. Um desses quase 4 anos de gestão será apenas camuflado no foco do futuro nacional. Por exemplo, qual era a intenção do jornal da família publicar que ele tinha soluções para o problema da inflação? Qual a intenção do Alagoano nesse jornal, preocupado com o desemprego local, e ver ele comentando sobre a inflação nacional? Ele comentando sobre o governo Sarney, que era, segundo ele, um desastre. Porque ele vai usar o Sarney como uma figura de bombardeamento. Ele vai bombardear o Sarney, ele vai criticar o governo Sarney e dizer que tem soluções para isso. Tem até um livro do historiador francês Roger Jarret, que fala sobre mitos e mitologias políticas. Então, é essa configuração, é esse cenário. Então, é no governo estadual que começa esse processo, que começa essa cortina, esse discurso, essas imagens, muitas imagens que foram filmadas na posse do governo, nos discursos, nos comícios, nas inaugurações que foram feitas, tudo vai ser usado na eleição presidencial. Todo o material filmado, todo o material catalogado vai ser usado nas eleições presidenciais, que vai ser a eleição da TV. Então, ele vai ter programas para serem mostrados. Por exemplo, ele é do PMDB, mas começa a flertar com o Partido da Juventude, o PJ, e começa a pensar como é que eu posso aparecer no Partido da Juventude na televisão rede nacional para me mostrar, já que o PMDB não deixa nacionalmente. Então, na época, ele vai para um programa eleitoral do PJ, só que quando ele aparece, o TSE corta a imagem da TV, porque para o TSE só poder aparecer no programa do partido quem fosse filiado. Ele não era filiado. E aí, qual vai ser a matéria no outro dia? Cola é censurado na TV, por falar a verdade. Então, cria nesses cortes legais, porque existe uma lei para isso, ele cria nesses cortes um discurso que foi censurado, por falar a verdade. E foi um programa nacional. Depois disso, ele vai criar um partido, que vai ser o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. O PRN, onde ele vai conseguir muitos prefeitos para ter apoio, muitos vereadores do estado, forma um partido. Então, ele chega nas eleições presidenciais de 89, tudo montado. Discurso, material, partido. É um partido novo, né? Porque não existia o PRN. E, ao mesmo tempo, vou lembrar que a campanha presidencial de 89 vai ser uma campanha nova para todo mundo, né? Porque a última eleição direta foi na década de 60. Então, ele vai chegar com artifícios igual aos outros em termos de igualdade e da novidade. Mas em termos de material, ele vai sobressair contra isso.
Quem viveu essa época do Fernando Collor no poder sabe que não foi fácil, em especial quem teve a poupança confiscada pelo governo, né? As minhas memórias mais antigas, por exemplo, são dessa época e, em geral, não são memórias muito boas. E aí eu aproveito esse gancho safado para falar de algo que só me traz memória boa, que é o quê? Usar Insider, a patrocinadora desse episódio do História FM. As roupas da Insider, elas estão entre as mais confortáveis que você vai vestir na sua vida. E especialmente no inverno, em que a gente costuma se entupir de roupa, usar Insider faz o desconforto de usar várias peças cair bastante. E o melhor de tudo é que com o meu cupom fica tudo ainda mais barato, com 15% de desconto. Tem dois jeitos de usufruir do cupom. Ou você entra no site da Insider pelo link que está na descrição do episódio, que aí o cupom já está aplicado automaticamente, é o jeito mais fácil. Ou se você entrar no site por outro link, você usa o cupom HistóriaFM tudo junto na hora de fechar a compra e o desconto de 15% será aplicado. HistóriaFM tudo junto, sem acento. Então corre lá, porque depois de comprar Insider, você não quer voltar atrás. Agora sim, eu queria te perguntar sobre as eleições de 89. Como é que o Collor atuou durante elas? Com quais discursos e promessas? E além das promessas, eu queria falar do jogo sujo do Collor para se eleger, como o tal depoimento da Miriam Cordeiro, ou todos os benefícios que ele deu para a rede OM do Paraná, pelo apoio na campanha depois de eleito, essas coisas.
Então, o Collor, ele vai encomendar pesquisas para saber se ele tem um cenário, possivelmente um cenário, para disputar com os grandes nomes do Brasil, né? Tipo Ulisses Guimarães do PMDB. Então, ele começa a fazer perguntas, ele contrata até o Vox Populi na época, e perguntar qual o presidente ideal. É o presidente que faz atividade física? É o presidente que gosta de ler? É o presidente jovem? É o presidente do Nordeste, do Sudeste? Ele cria cenários de pesquisas e as pessoas vão pesquisar, os institutos de pesquisa, né? E ao mesmo tempo, isso gera para ele uma margem para entender, será que vale a pena fazer isso? Porque ele está juntando, como eu falei agora há pouco, ele está juntando fichas, né? Viu a capa da Veja. A capa da Veja, que era só mais uma capa para a Veja, porque todos os anos ela fazia uma capa de candidatos ou possíveis promessas do Brasil, e foi a D89. Então, ele tem artifícios para isso, né? Nesse processo, é bom lembrar que a eleição de 89 é uma eleição com 22 candidatos, uma eleição muito cara, uma eleição que não se sabia, por exemplo, como se comportar, existia o pré-candidato ou o candidato, tinha essa dúvida, porque não vai ter a pré-campanha, vai ter apenas a campanha e pronto. É bom lembrar também que nesse processo existe um Brasil com inflação alta, existe um Brasil com um governo impopular, que é o governo Sarney, e existe candidatos que participaram, por exemplo, da resistência, né, da ditadura civil militar. E o Collor, Fernando Collor, Nordeste. Como é que seria essa imagem, como é que seria esse personagem nesse cenário que, para quem estava ali, era todo mundo conhecido e ele era desconhecido? Então a imprensa ajudou muito em sair. Então, a eleição, a campanha eleitoral, ela vai ser uma campanha onde PC Farias vai arrecadar muito dinheiro para isso, é bom lembrar. Ao mesmo tempo, não vai faltar recursos para essa campanha. Vai percorrer o Brasil todo com um avião emprestado de um usineiro aqui famoso em Alagoas. Esse mesmo ponto, é bom lembrar também que todo o material que eu falei agora há pouco vai ser usado na campanha, nos vídeos, nos programas eleitorais. E o primeiro turno, ele sempre se mostrava ali em terceiro lugar. Ele sempre era aquela disputa, né? Brizola é Lula, Lula é Brizola. Até um fato curioso de destacar aqui em Alagoas, que outros jornais sem ser da família não apoiavam, por exemplo, Lula nos jornais. Quem aparecia como uma figura aqui em Alagoas na imprensa era o Brizola, porque existia um medo dos concorrentes ver o Collor presidente e também tinha resistência perante o Lula. Então, começaram a publicar muitas notícias do Brizola. Então, aqui em Alagoas vai ter também essa resistência, essa mútua resistência, né? Tipo, Collor ou Brizola, depois Lula aparece. Então, quando o Collor vai subindo em pesquisas, vai subindo as pesquisas, e esses vídeos, a TV vai mostrando cada vez mais uns investimentos, né, na propaganda eleitoral, ele vai acender para ir para o segundo turno. O segundo turno, que poderia ser entre Collor e Brizola, vai ser entre Collor e Lula. O debate presidencial é um debate na TV que vai ser um debate injusto, né? Vai ser ditado para benefício do Fernando Collor e contra o Lula. Os discursos da moralização, o discurso da caça às marajás, do novo mundo neoliberal, ele começa já a flertar sobre isso, desse mundo novo que vem pós a queda do mundo de Berlim, que ele promete para o Brasil, criticando, por exemplo, que o Lula seria uma ameaça ao Brasil. Então, sobre o segundo turno, quando vai ter aquela propaganda, né, da Miriam, né, da filha do Lula, ali vai ser um financiamento, ali vai ser uma compra, né? A campanha do Collor compra aquele cenário, depois ser comprovado, mas a imprensa não divulga isso, vai ser pequenas notas de divulgação sobre isso. Então, até na época, o Lula consegue gravar ainda um programa para mostrar que amava a filha e tal, mas a imprensa não divulga isso. E isso vai ser muito emblemático para a época, porque se preocupava, né? Certo, mas quem financiou isso? Quem pagou esse processo?
Você pode explicar só para o pessoal que está ouvindo o que foi esse caso?
Então, perto das eleições acontecerem, né, perto do segundo turno, é bom lembrar que todo mundo parava na televisão para assistir o programa eleitoral, que eram programas longos, né, 10 minutos mais ou menos para cada candidato. E aí o Collor surpreende a todos em trazer uma ex-namorada do Lula, onde ela afirmava que o candidato do PT não assumia a filha que eles tinham tido numa relação. E ela dizia também que o Lula ostentava em casa com equipamentos eletrônicos, que tudo aquilo que ele falava na televisão, nos debates, não existia, aquela humildade, aquela causa dos trabalhadores. E aí o Collor se aproveita disso, depor discursando de que é esse homem que vocês querem para presidir o Brasil, o qual pega esse filtro, pega essa senhora que vai falar mal do Lula, e depois ele faz uma interpretação dizendo que não é possível, por exemplo, que esse homem vai governar o Brasil. E nesse mesmo programa eleitoral, vai ter, por exemplo, um atleta de basquete que vai dizer o seguinte: eu fui perseguida pelos vermelhos, pelos homens de vermelhos, pelos petistas, eu sou verde e amarelo, eu sou colo. Então, esse programa, ele é muito pesado para um horário nobre e, ao mesmo tempo, para quem está assistindo, ao mesmo tempo, para a candidatura do PT, do Lula. Então, reafirmando o que foi o programa, né? A senhora, que foi um ex-embaixador do Lula, afirma no programa que Lula não assumia, não reconhecia a paternidade, não valorizava aquela criança e ostentava com dinheiro por aí. Depois, Lula consegue gravar um programa que mostra ele e a filha juntos, que a filha era fruto do amor que houve no passado, não existia nenhum problema. Mas a imprensa nacional não repercute isso. Não repercute isso como deveria repercutir. E isso é um problema, porque era pouco tempo até a eleição acontecer. Então você vai ter um debate que vai beneficiar o Collor, você vai ter um programa eleitoral que vai beneficiar o Collor, porque vai envolver moral, ética, família. E isso faz toda a transição para ele ganhar a eleição. Então, assim, é só para recapitular a questão da campanha eleitoral de 89, que é uma campanha da TV, né? E ele conseguiu lançar sua imagem positiva para quem estava assistindo. Existia uma preparação para isso, desde a eleição estadual. E isso é emblemático, porque ele soube usar a TV também para jogar sujo contra a candidatura, no caso, quando o Lula. Né? Então, se ele usava um jornal aqui em Alagoas, quando ele era apenas um político alagoano, ele vai usar muito TV na esfera nacional. Então, a grande rede social da época, para ele, foi a TV. Então, isso é muito, muito complicado para talvez entender a nova geração. Mas é como se fosse ele ter muitos seguidores no Instagram, seria naquela época ele ter muitas pessoas que assistissem, né? Então, vai ter grandes doações de recursos, apoio da TV. Não havia, por exemplo, questionamentos das regras do que poderia ser dito nos programas eleitorais. Então, isso também vai ser algo que ele vai ter muita vantagem. Durante a campanha, as matérias jornalísticas continuavam apoiando a sua candidatura. Né? À toa que não explicou, por exemplo, que a ex-namorada do Lula ganhou um dinheiro para fazer aquele trabalho, certo? E além disso, as revistas semanais, os jornais, então é todo um conglomerado de imprensa para ele ganhar essa eleição. Então, isso é algo para se pensar. Então, qual era o centro forte da campanha de Collor? Qual era o centro? É o discurso. O discurso é o método que ele criava de combate às imoralidades, né? Combate à administração corrupta, uma posição ferrenha contra o Sarney. Então, são receitas que foram criadas e foram repercutidas em grande escala. Por exemplo, por que o Lula conseguiu subir na pesquisa? Porque passou a usar bem a TV também com a Rede Povo, fazer paródias de coisas da Globo, né? Rede Povo e tal. Então, passou, até o Plim Plim da Globo, o Lula usou, aí passou a subir na eleição, subir nas pesquisas, né? Então, a TV foi o grande papel disso tudo aí para os métodos e para as características dos programas surgirem, crescerem, né? E além também das classes dominantes, dos empresários que apoiou o Collor nesse processo, dessa renovação, dessa figura jovial também. E o segundo turno é um festival de coisas pesadas, né? Dentre elas, a questão da filha do Lula. Então, assim, para fechar essa questão sobre eleição presidencial, é bom lembrar que para Alagoas e para o Brasil existia outro período muito importante. Era 100 anos da República. Então, nos 100 anos da República, uma pessoa que vem de Alagoas ganha eleição. Então, há 100 anos antes, quem foi o primeiro presidente da República foi Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano. E aí, 100 anos depois, quando a República completou o centenário, outro alagoano vai ganhar a eleição presidencial. Logicamente, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas sua carreira pública em Alagoas. Então, a imprensa também noticiou muito sobre isso, sobre essa coincidência das repúblicas de Alagoas.
Agora, com relação a essas últimas denúncias, a Receita Federal e a Polícia Federal dizem que vão voltar a investigar o senhor.
Não dizem coisa nenhuma. Ainda hoje, o ministro da Justiça, uma voz sensata, que afinal aparece nesta seara de podridão em que se transformou esse governo, no sentido da perseguição política a um cidadão, o ministro da Justiça, numa voz sensata, determinou e disse que nenhuma autoridade vinculada ao seu ministério poderia especular ou muito menos citar o ex-presidente Collor em relação a qualquer das denúncias que estavam sendo feitas, ou denúncias não, especulações que estavam sendo feitas via pela imprensa e por algumas outras subalternas figuras da estrutura do poder em Brasília.
Collor foi então eleito presidente. E nesse primeiro momento, eu quero fazer as perguntas divididas em eixos temáticos. Primeiro, eu queria falar sobre a questão da abertura do Brasil para vários produtos importados nesse governo. Como é que foi isso e quais impactos positivos e negativos dessa abertura?
Vamos lá. Tem um cientista político, Rodrigo de Carvalho, que ele fala assim, né? Que é fim de uma aventura ou um projeto político mal sucedido. Porque quando o Collor chega na presidência da República, ele diz que vai ter só uma bala, só tem só uma oportunidade para mudar o Brasil. O Brasil é um país que vem de todo o processo inflacionário, crises sociais, econômicas, desde o pós-ditadura militar. Então, Congresso Nacional, é bom lembrar que é um congresso que não vai ser eleito no mesmo ano da eleição presidencial. É o congresso eleito antes. Então, Collor assume o Brasil com o congresso que está saindo. É bom lembrar sobre isso aí. Então, não vai ser. Até os acordos políticos serão diferentes nesse processo. E o Fernando Collor não vai querer fazer acordos políticos. Vai fazer uma gestão presidencial onde ele vai nomear pessoas que trabalham para ele em Alagoas, né? Então, isso também vai ser prejudicial para o futuro. Mas vamos lá. Primeiro ponto é bom lembrar que quando o Collor assume, ele vai criar uma estrutura que vai ser o Plano Collor 1. Vai decretar 22 medidas provisórias e vai criar a MP 168, que vai ser igual o confisco das poupanças. Dentro desses processos que ele vai criando de medidas provisórias, está o que também? As privatizações. Para ele, era impossível o Brasil continuar com o processo de privatizações. Não é à toa que no seu discurso, com o processo de muitas empresas do Estado. No seu discurso ele fala o seguinte: a privatização deve ser completada por menor regramento de atividade econômica. Incentiva a economia de mercado, gera receita e alivia o déficit governamental. Então ele fala isso no primeiro discurso no Congresso, que vai privatizar. E no seu discurso, nas suas conversas, nas suas falas, a abertura para o Brasil, para o mundo da tecnologia, dos automóveis, para o mercado, né, seria através das privatizações. Então, primeiro ponto é esse plano Collor 1, que vai abalar o Brasil com o custo das poupanças, com esse MP. As medidas provisórias sem passar pelo Congresso e o processo de querer privatizar o que fosse possível para o Brasil, segundo ele, crescer, né? Então, a MP, por exemplo, ela confiscou a poupança, trouxe à tona, por exemplo, uma das principais características do governo, que é uma ousadia e inconsequência. É bom lembrar que a abertura econômica para o mundo foi uma consequência positiva ali, bem pontual. Mas é um globo de consequências do governo. Porque as privatizações foram inconsequentes. A MP foi inconsequente. O que foi positivo nesse processo, ele criou um marco na internet na época. Ele criou lá uma lei para a internet, para chegar aqui, por exemplo, tecnologias. Então, essa medida, por exemplo, da MP, tinha como objetivo estancar a inflação, contendo liquidez, segura a moeda, não vai dar resultado, não vai dar, por exemplo, questões imediatas, vai ter uma rejeição popular, certo? A equipe econômica não consegue explicar na época o que é o conflito das poupanças, como deveria ser devolvido. A imprensa fica uma bagunça para tentar explicar isso aí para a população. E ficou aquela divisão, né? Alguns apoiam, outros não. Mas existe uma desconfiança perante isso. Então, digamos que a abertura econômica vai ser, digamos, um suspiro para a sua gestão, devido a tudo que está acontecendo. Porque as privatizações também não estão sendo feitas tão positivas para o Brasil, né? Então vai começar aí os partidos se unirem, os partidos começarem a conversar sobre esse processo. Porque o Collor dizia que o Estado era um paquiderme, né? Lento, grande, desengonçado. Então, para ele, privatizar é reformar o Estado. Então, através disso, oferecer capitais externos, oferecer abertura, oferecer mercado do mundo para o Brasil. Só que o preço para a abertura econômica foi muito alto, fez privatizações. Muitas estatais foram privatizadas a preço irrisório, a preço pequeno. Então, isso soma para uma futura decadência. É bom lembrar que ele assume em 90 a presidência e vai sair do poder em 92. É pouco tempo. Por exemplo, os seus ministérios no governo não vai ser com acordos políticos. Vai ter uma autonomia nos ministérios sem acordos. E essa autonomia terá um preço lá frente muito grande. Eu estava ouvindo um podcast de um deputado da época federal, de Alagoas, que ele dizia para o presidente Collor que existiam muitos deputados do Brasil que queriam conversar com ele, fazer uma reunião com a bancada e tal. E ele se negava, dizia que não precisava do parlamento, que não precisava do congresso, não precisava disso nada. E no futuro, quando ele quis precisar, quando ele foi precisar, já era tarde. Então, eu estou aqui elencando privatizações inconsequentes, MP de confisco, criação de ministérios sem acordos políticos, vai gerar no futuro a sua queda também. Então, é bom lembrar também que esses ministérios vai ter alagoanos, vai ter familiares. A Zélia Cardoso era sua prima, por exemplo, que depois saiu do poder. Ela é quem vai fazer a MP do Confisco das Poupanças. Cláudio Huberto vai ser o homem da comunicação da imprensa no Planalto, que também é alagoano. Então, é um posto em consequências que essa abertura econômica vai ser, digamos, um suspiro dentro de uma gama de inconsequências de um governo.
E, bom, vamos falar um pouco mais dessas inconsequências, e uma delas é essa questão do ímpeto de privatizar o máximo possível do aparato público, né? Como é que foi isso?
Então, isso começou desde o discurso, né? As vendas de estatais, seguindo uma linha que ele sempre dizia do neoliberalismo, né, mundial, que quanto menos Estado, mais poder para o Estado, segundo ele. Quanto menos Estado, mais riqueza para o Estado, ao vender as Brás. Tem muitas Brás, né? Tem muitas estatais da época. E aí, a sua justificativa primordial era chegar capital externo. E isso convencer as pessoas de que vender estatais, de funcionários públicos que estavam nas estatais, deveriam ser constituídos disso. É bom lembrar, só um parênteses, que Fernando Collor e servidor público nunca teve uma boa relação. Isso desde o governo de Alagoas, onde ele, por exemplo, demitiu muitos servidores públicos aqui em Alagoas. Então, para a esfera nacional, privatizar seria moralizar. Quero acabar com corrupções nas empresas, nas estatais. Vou privatizar. Vou diminuir esse Estado, deixar ele ser mais lento. Então, esse neoliberalismo que estava aqui chegando, ele agarrou com muita força, né? E usou para vender o aparato maior do Estado, que eram as empresas, que vinham sendo criadas desde outros governos, né? Então, fazia parte de um plano de reconstrução, era um plano de reestruturação, era um Brasil novo, já que o lema do governo era Brasil novo. Então, esse Brasil novo era um Brasil mais enxuto, segundo ele. Era um Brasil com menos empresas estatais. Então, ele vai criar, por exemplo, algumas normas, por exemplo, para funcionários públicos. Foi aplicado um plano de uma campanha de demissão voluntária. Tipo, você vai convidar o funcionário público a se demitir. Então, dando supostas vantagens. Que sabemos hoje que isso, para quem fez essa campanha, para quem fez esse voluntariado de se demitir, não foi bom. Não foi importante isso. Então, esse plano de privatização fazia parte da reforma do Estado, certo? Tinha motivação de convicções ideológicas, é bom lembrar isso também. Tinha também essa necessidade de diminuir o papel do poder público como interventor das empresas. Tinha também o objetivo de oferecer condições para esses capitais externos. E tinha um processo importante, né, que era abertura para o país, abertura econômica do país. Então, a grande chave do convencimento para privatizar era a abertura econômica do país. Então, existia uma espinha dorsal: privatizar, demissão voluntária dos servidores públicos e abertura econômica do país. Então, isso tudo para criar uma política de comércio exterior, para diminuir tarifas de produtos estrangeiros que vêm de fora, redução, eliminação de alíquotas, né, de itens fabricados, não fabricados no Brasil. Então, era uma questão, todo um plano econômico que privatizar fazia parte. Porque ele podia, talvez, não privatizar, não pedir que os servidores fossem demitidos e fazer diminuição de impostos, fazer por essa diminuição de produtos no Brasil de impostos, mas a ideologia neoliberal de menos Estado, que já vinha da Europa, fez com que também fosse convencido a aplicar isso no Brasil. Outro ponto importante é o processo de congelar salários, né? Então, a demissão voluntária de servidores públicos também tem a ver com congelar salários, né? Congelar preços. Então, isso gerava também uma questão impopular no Brasil. É bom lembrar que esse processo todo no Brasil foi feito pós a Constituição de 88. Então, o Brasil já tinha uma Constituição recente, e esses programas de abertura de mercado, de importação, privatização, vem pós a Constituição. Então, já existia menos burocracia em termos constitucionais.
Segundo a Receita Federal, o senhor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a Operação Uruguai, não respondeu e seria julgado à revelia.
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. Três vezes dizendo que é mentira.
Aqui eu queria pedir para você falar um pouco sobre duas coisas que estão interligadas, né? A primeira delas é o gerenciamento da economia e os planos econômicos furados do governo. E o segundo é o famigerado confisco das poupanças, né? Você pode falar um pouco sobre isso?
Vai ter o plano Collor 1. Esse plano Collor 1 e o plano Collor 2 vão estar interligados, obviamente. Vai ter a mudança da moeda, vai ter o confisco das poupanças. E o confisco da poupança, na questão teórica, era para ter menos circulação da moeda para diminuir a inflação. E a promessa da devolução de 18 vezes desse dinheiro confiscado. O que é interessante é que, tipo, tem todo um comentário em algum streaming, que eu não recordo, que mostra a Zélia Cardoso falando sobre esse confisco e mostra pessoas que viveram naquela época, o quanto sofrimento aconteceu. Pessoas que viveram suas casas e guardou dinheiro e no outro dia não tem mais dinheiro na conta. Então, é uma ousadia que gerou inconsequência, né? E também, para alguns economistas da época, foi um ponto importante para conter consumo e, ao mesmo tempo, especulação financeira. Mas convencer a população que isso era real, que isso era fundamental, não foi fácil. Porque nem mesmo os economistas do governo conseguiam explicar de maneira didática para o povo que estava assistindo sobre isso. Então, o confisco vai ser um processo complicado, impopular, fruto de uma fala que ele vai dizer só tem uma bala para salvar a inflação no Brasil, e ao mesmo tempo que é um Brasil novo. Então, o confisco é em 90. Não vai gerar um impeachment em 90, o confisco, mas gera um estremecimento, vai estremecer a relação de Collor e eleitores. Então, esse confisco da poupança não vai ser o motivo da saída do presidente da República, mas vai gerar impopularidade. E, ao mesmo tempo, é bom lembrar que os planos econômicos, eles estavam sempre mudando porque a inflação não baixava. Não baixava. Só no plano Collor 2 que vai começar a ter uma baixa na inflação. E essa baixa na inflação ainda não será significativa. Porque não vai, por exemplo, aumentar o consumo dos brasileiros. E outra coisa, os 18 meses do dinheiro devolvido também não será, por exemplo, na população, uma devolução positiva, né? Uma devolução do agradável. Aí o plano Collor 2 é o seguinte, o governo vai buscar uma tentativa de conter a inflação, ao mesmo tempo ele vai trabalhar nas aplicações financeiras, aprofundar mais postos de gastos públicos, mais privatizações, enxugar mais funcionalismo público. Por exemplo, fechar agências. Vai fechar a agência do Banco do Brasil em tal cidade. Fecha. Fechar a agência da Caixa Econômica. Fecha. Então, o plano Collor 2 ele vai ser mais radical. Se o plano Collor 1 envolvia confisco das poupanças, privatizar, demissão voluntária, congelamento de salário, esse agora vai fechar estatais sem privatizar. Fecha. É conter gastos. Então, eliminar postos de trabalho. Então, o processo de privatizar será mais intenso do que o plano Collor 1. O mercado será mais intenso. Qual foi o maior impacto disso aí? Foi o processo de correção de salários e preços, né? Que estavam congelados. E aí vai ter outro tabelamento publicado pelo governo. Até vai ter uma situação que o Collor vai nos supermercados olhar os preços, comparar, né? Tipo, vai filmar a televisão. Preço do litro de leite. Aqui custa X, ali custa Y, ali tá errado. Começou a divulgar na imprensa que o dono do estabelecimento que tivesse, por exemplo, cobrando mais do que deveria cobrar, podia ser preso. Então ele também usa esse marketing de ir para o mercado. É a mesma coisa que o Sarney fez, fiscais do Sarney, fiscalizar os preços altos. O Collor foi no supermercado fiscalizar os preços para mostrar no noticiário na televisão. Então, essas medidas não sustentou a questão salarial. O salário ficou cada vez mais desvalorizado e esse tabelamento não vai ter sucesso, né? Então, o Plano Collor 2 deu à Ministra da Economia liberdade para poder tomar novas medidas de preços, mas não teve sucesso. Então, os planos econômicos ficam aí, 1 e 2. O 2 é mais radical do que o 1. O 2 só vai existir para radicalizar o que aconteceu no 1. E o confisco da poupança vai acontecer uma vez, que é em 90. Quando ele assume a presidência da República, ele faz um decreto lá, confiscar as poupanças, devolver esse dinheiro progressivamente para ter menos dinheiro em circulação. Mas gera transtorno, gera depressão, gera muitas doenças, né, das pessoas, da população que sofreu com isso. Então, não vai ser medida popular.
E quais foram as histórias de irregularidades no governo dele que foram se acumulando até chegar no processo de impeachment? Eu vou perguntar sobre o impeachment em si depois, mas aqui eu queria falar do acumulado de situações que levou ele até a situação de iminência da perda do mandato. O que é que dá para falar sobre isso?
Vai ser uma sequência, né? Para além do processo econômico, você vai ter, por exemplo, em 90, a Folha de São Paulo vai publicar uma matéria com irregularidades de contratações de empresas de publicidade. Tipo, qual vai ser a licitação, onde vem esse dinheiro? É um ponto. Isso em 90. Então já começa em 90 já surgir algumas queixas, por exemplo. Por exemplo, ele vai ser preso agora em 2025 devido a uma questão da BR Distribuidora. É até coincidência que em 90 terá também um episódio com a BR Distribuidora, que para fazer propagandas vai custar $2,5 milhões. E aí se questiona de ver esse dinheiro, porque esse valor tão alto para propaganda, para divulgar uma marca estatal, e por que a licitação teria sido dispensada, por que foi uma licitação dispensada, por que foi esse processo tão raso. Então começa aí em 90, os primeiros casos de dúvidas, né, sobre o governo. E nesse processo também vai surgindo o PC Farias, que nunca deixou de estar no governo de Fernando Collor. E aí eu vou lembrar Pedro Collor, seu irmão, que lá atrás já criava uma rixa com o Fernando, e ele começa agora a criar um rixa de novo com o Fernando. Mas como começam as crises no governo Collor? Não começa necessariamente dentro do governo. Começa primeiro no cunho familiar Alagoas. Aqui em Alagoas existem as empresas do Fernando ainda, da família. Só que o governo do Brasil, o governo federal, não vai dar concessões, por exemplo, para a empresa da família criar rádios no interior de Alagoas. Mas dá para PC Farias criar mais de 15 rádios aqui em Alagoas. E o Pedro fica questionando isso. Então, para o Pedro chegar aqui a pouco, lá na revista Veja, e dizer que PC é o testa de ferro, tudo começou porque em Alagoas, Fernando Collor de Mello começou a investir com PC Farias em uma nova imprensa, em um novo jornal, em novas rádios, futuramente a nova TV, para desvincular sua imagem ou ter mais um canal em outro meio de comunicação. E isso para a família, principalmente para o Pedro, foi terrível. Então o PC Farias continua no governo, e aí esse tráfico de influência, onde o dinheiro vai ser muito disputado, vai gerar, por exemplo, ainda para o Collor crise no futuro, como também a crise na LBA, denúncia de desvio de recursos da Legião Brasileira de Assistência onde a sua esposa, Rosane Collor, fazia parte. Então, era uma instituição de caridade que vai ter desvio de dinheiro. Então, isso vai ter muitas questões para se pensar. Até crise no exército, fardamento do exército vai ter crise também, desvio de dinheiro. O Collor vai ter um projeto aqui no Brasil do CIACS, né? Que é Centro Integrado de Alimento à Criança, que é uma inspiração dessa Ribeira e Brizola. Também terá crise com isso, porque vai construir o CIACS nos municípios do Brasil com um dinheiro gigante, mas quem vai administrar? De onde vem esse dinheiro? Teve licitação? Também licitação à crise. Então, são somas de crise, somas de escândalos no governo Collor, que vai se acumulando até chegar no irmão dele no futuro, que vai falar mal dele na imprensa. Que talvez, se o irmão não falasse o que ele falou na imprensa, não teria impeachment. É uma dúvida. Mas a gota d'água foi o processo da família não ter acesso às concessões de rádios em Alagoas e PC Farias ter, que o governo federal dava. Então, PC Farias contrariou profundamente a família Collor, Pedro Collor, e o Fernando nada a fazer com isso. E outro ponto importante também, Fernando ganhou eleição em 89. Em 90, teve eleições estaduais. Em Alagoas, tinha dois candidatos, Renan Calheiros e Geraldo Bulhões. Em 90, o Collor era para apoiar quem? Renan Calheiros, que fez toda a sua transição política. Ele não vai apoiar Renan Calheiros, apoia quem? Geraldo Bulhões. Renan Calheiros virou uma peça-chave do futuro contra Fernando Collor na CPI. Então, é uma soma de episódios de crises em Alagoas para o Brasil e crise também no Planalto, no Brasil. Então, a principal crise aí vai ser a gota d'água, vai ser quando Pedro Collor começa a dizer que PC Farias fazia tráfico de influência, a questionar o imposto de renda do PC Farias, de tanto dinheiro que chegava e, de acordo com as suas seus movimentos, não batiam o dinheiro que entrava. Por que tem tanto esse dinheiro? As empresas do PC Farias. Vai surgir aquele termo muito famoso, né? Os cheques fantasmas, né? Quem estava pagando aquela obra, ou aquele móvel, ou aquele carro, tipo Fiat Elba. Então, os cheques fantasmas serão muito evidentes nesse processo. O sociólogo Basílio Salum, ele no seu livro, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão dos cheques fantasmas, o quão virou folclórico nesse processo, né? Porque era alguém que depositava, mas se alguém tinha nome, né? Era o tráfico de influência, né? Tinha até na Folha de São Paulo, manchete: novos cheques ligam PC à família Collor. Manchete de 21 de junho de 92. Então, quem são esses cheques? Cheques fantasmas. Então, assim, Pedro Collor vai ficar indignado, ficar chateado por não crescer as suas empresas aqui em Alagoas e começa a falar mal do irmão, que é uma briga que já vem mais de anos aqui no estado. Então, Collor fica encurralado, a crise econômica, a crise política também tem um braço muito forte, que é Alagoas. Quem ajuda a começar a derrubar Fernando Collor de Mello vai ser o seu próprio estado, que o levou para a presidência da República, que é Alagoas. E negócios e família.
O senhor disse numa nota oficial que é candidato em 98?
Nota oficial?
Numa
nota
sua.
Você me faz perguntas inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato. Quando a oportunidade aparecer, eu novamente colocarei o meu nome à disposição da opinião pública e da população do meu país para ser julgado pela voz das urnas. Foi isso que eu falei, minha filha. Não foi a respeito de 98 e 2002?
E aí, como é que ocorreu, de fato, o processo de impeachment do Collor? Como é que foi a mobilização popular em torno disso? Pergunto porque, né, teve toda aquela história dos caras pintados e tudo mais, né? Então, como é que foi isso?
Então, o impeachment, né, é interessante pensar que alguns políticos que não gostavam do Fernando eram contra o impeachment por medo do Brasil voltar a dar uma instabilidade, né? Então, primeiro ponto vai ter a CPI, né? A CPI no Congresso contra o Fernando, onde você vai ter depoimentos do PC, as suas contradições, depoimento do Pedro, Pedro contar tudo na Veja, a sociedade que existe entre Fernando e PC Farias de repartir os lucros, né, dos dividendos, dos acordos que se existia, até surgir aí os personagens, né, do impeachment. De fato, o movimento estudantil será muito forte nesse processo, né? A UNE, a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, essa pressão desses movimentos estudantis com alguns partidos políticos será muito emblemática nesse processo. Mas é bom lembrar que os movimentos estudantis e os movimentos caras pintadas, os movimentos contra o Collor, ele vai surgir de maneira devagar, aos poucos. A CPI vai ser um termômetro para isso, né? A CPI e os discursos que ele gravava para botar em cadeia nacional para se justificar, se explicar o que está acontecendo. Por exemplo, é bom lembrar que ele tinha muito medo de perder o apoio da Globo, porque a Globo até o momento não noticiava de maneira bem fraca esses possíveis escândalos. Até depois a Globo começar a noticiar de maneira maior esses escândalos. Então ele tinha muito medo de fazer isso, então sempre estava se justificando na televisão. Então, os movimentos estudantis, como outros movimentos, vão crescendo nesse povo. Até chegar, por exemplo, à gota d'água, que vai ser quando ele vai discursar num evento taxista, quando ele pede para as pessoas ir para as ruas de verde e amarelo, e as pessoas vão de preto e caras pintadas. Começa aí o processo de massa grande, né? Começa aí as grandes organizações, certo? Começa aí, por exemplo, as atuações marcantes, que são pessoas que estavam na direita já e vão para o Fora Collor. Houve muitos elementos fundamentais para isso, né? Tipo, as forças políticas atuantes dos movimentos estudantis, que vai ser o Fora Collor. Os estudantes, por exemplo, tinham um modo muito organizado, tinha um enraizamento nacional, tipo assim, nos grandes centros acadêmicos, nas universidades, nas escolas, secundaristas, as representações, certo? Essas mobilizações, um impulsionava a outra, então conseguiu criar unidade, conseguiu criar bases, uma posição justa, uma posição única, né? Um foco naquele processo do Fora Collor. É uma didática também de compreensão para isso, que era reivindicar, que era contra esse presidente. Então as mobilizações de fato começou dia 11 de agosto de 92, dia do estudante. Então essas mobilizações que existiam para o estudante começou também a ser também Fora Collor. Então o primeiro movimento que foi em São Paulo, vai se unir ali 10 mil estudantes da UBS, da UNE, eles unidos em nome do BIP estudante, mas também criticando, protestando contra o governo. Então assim, não foi uma, então assim, não foi uma mera ideia do acaso, né? Também representou uma construção, representou um amadurecimento, representou uma questão original, uma interpretação. Porque, por exemplo, talvez esse grito de Fora Collor já vinha desde os Confiscos da Poupança em 90. Então, aquele homem, aquela mulher que teve seu confisco e teve sua poupança confiscada, pôde gritar aqui: eu não quero mais presidente da República. Então, a imprensa passou a divulgar isso com muita ênfase. Existia também esse questionamento: e a classe política ficar só na CPI, não vai também para a rua? Como é que vai ser isso agora? Então, começou também a ter mais movimentos para os estudantes. Então, vai ter, por exemplo, Congresso da UNE, que vai ser em Niterói nessa época, vai surgir palavras de ordem que vai ser Fora Collor, vai existir textos, vai existir cartas, vai existir manifestos, vai existir propostas, tem uma proposta dos universitários desejando Fora Collor, então isso vai ser institucionalizado. Aí vai surgir CUT, vai surgir, por exemplo, empresários, vai surgir, por exemplo, outros movimentos que vão aderir essa ideia. Então, é o estudante que vai primeiramente começar isso. Por isso que a UNE e a UBS tem um papel muito forte nesse negócio, muito forte nesse movimento. Então, é bom até lembrar que existia até uma reportagem na época que dizia o seguinte: a alegria do estudante não tem nada a ver com a farra. Não é, por exemplo, a baderna, mas é mais a questão do processo político. ir para as ruas protestar contra a situação política. Então, gerações ali se formaram, que hoje são adultos, logicamente, no campo de trabalho, se formou politicamente ali. Então, você não vai ser, não vai ter só a questão da CPI do caso do PCC, você vai ter o desemprego, você vai ter as falências de empresas, juros elevados, inflação, recessão, miséria, você vai ter muitas coisas acontecendo, para além do confisco, para além dos cheques fantasmas. Esses movimentos vão se unir. E a imprensa vai ser decisiva para esses movimentos ganhar adesão ou não, que vai ser a noticiar. Então, começa a noticiar claramente as irregularidades do governo Collor. Começou a dividir as coberturas jornalísticas, opiniões, propostas, saída para a crise, crise de debates sobre isso. Então, os meios de comunicações, os modernos, no caso a televisão, eles vão ser uma liberação desse processo de informação do que está acontecendo. Então, jornalistas, donos de jornais, passaram a aderir também esse movimento. Quando fala aderir, o movimento é no caso de divulgar, debater sobre isso, debater sobre esse processo. Então, o Estado de São Paulo, Veja, o Globo, o Jornal do Brasil, a Rede Globo, vai passar a divulgar com muita ênfase os caras pintadas e também todos os enredos da CPI que está acontecendo, que vai ter poucas pessoas da bancada do partido, do Collor. É bom lembrar que cada vez menos ele vai ter apoio no Congresso, cada vez menos vai ter apoio. Os ministérios, não vai, vai querer fazer um acordo ministerial, não vai conseguir mais chamar deputados para ser ministros. Então, vai perdendo base nesse processo. Então, é uma soma. Movimento estudantil, movimento nas ruas, caras pintadas, CPI, imprensa divulgando todo esse processo. E aí, nesse paralelo, você vai ver o Fernando Collor, domingo à noite, em cadeia nacional, divulgando um discurso explicando por que surgiu o Fiat Elba, por que teve reforma na Casa da Linda, por que teve aquilo, por que teve aquilo outro. Tudo isso dentro de um jogo de explicações onde estava encurralado já, devido aos processos de rua, imprensa e Congresso.
Collor perdeu os direitos políticos por alguns anos. Como é que foi esse período da vida dele?
Pelo ponto, é bom lembrar, de fato, o impeachment, como é que foi, né? Ele vai ser afastado, o Congresso afasta. Quando vai ter o julgamento no Senado, ele renuncia. Ele manda uma carta de renúncia, tem vídeo sobre isso tudo. Mas, mesmo assim, o Senado volta no impeachment, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Isso em 92. Em 2000, ele tenta ser prefeito de São Paulo, mas é cassado. Em 2002, já após os 8 anos de já tinha cumprido, ele volta para o Senado político em Alagoas. Em 2002, ele tenta governar Alagoas, tenta as eleições estaduais. Perde a eleição para o governo de Alagoas. Em 2006, ele volta para o cargo de senador. Em 2006, a eleição para Senado, ele colocou uma pessoa desconhecida para concorrer ao Senado pelo PRTB, o partido que ele era afiliado. E faltando 15 dias para a eleição, ele troca lá o nome, ele entra na candidatura e vence as eleições. Vence as eleições para Senado. Em 2006 ele venceu, 2014 foi reeleito para Senado. Depois desses 8 anos, né? Em 2022, ele tentou a eleição para governo de Alagoas, porque não tinha como ganhar o Senado. O outro candidato estava à sua frente nas pesquisas, então ele tentou ser aqui em Alagoas ser governador e perdeu. A partir da derrota que ele vai ter em 2022, começa a sua decadência de fato política. Mas, voltando para a sua pergunta, os 8 anos que ele vai cumprir, ele vai para Miami morar um tempo, ele vai ficar fora do Brasil, ele vai ficar fora do cenário, mas consegue voltar para o cargo público em 2006. Depois de 2 derrotas, em 2000 foi cassado, em 2002 perdeu aqui em Alagoas as eleições para o governo do estado.
Eu já fui investigado por 20 gerações. E já não basta? Os adversários continuam querendo cevar o seu ódio neste meu padecimento, neste meu sofrimento? Onde estão os meus direitos de cidadão? De pessoa humana? Eu não posso admitir mais que a Receita Federal, seja quem quer que seja, que fique esmicuindo, que fique colocando esse ferrinho de dentista, querendo a toda hora e a todo momento criar constrangimentos para a minha vida, pela vida pessoal e para a minha vida familiar.
E bom, você já meio que passou por cima desse assunto, mas eu queria pedir pra você detalhar um pouco mais sobre essa questão de ele ter sido eleito senador por Alagoas em 2006, né? Apesar de todos os escândalos e tudo mais. Como é que foi isso e como é que foi a carreira dele de lá pra cá?
Então, é meio complicado entender como ele ganhou as eleições de 2006. Em 2006, a gente tem aqui um candidato que tinha feito 2 governos, né, 8 anos, que foi o Ronaldo Lessa. E o Ronaldo Lessa tinha tudo pra ganhar em 2006 as eleições pro Senado, né? Ele era... estava nas pesquisas em alta, tinha feito 2 governos com bons índices de aceitação. Só que até o próprio Lessa, em uma entrevista recentemente, ele falou que se acomodou, né, na candidatura e tal, por ter feito mais. E o Collor aparece. Então, muitas pessoas se surpreenderam como um candidato político que está há anos fora do cenário, porque 92 para 2006 já tem se passado mais de 10 anos, e ele consegue ganhar a eleição para senador. Com pouco tempo de candidatura, com segundos na TV, com um partido pequeno. A estrutura que ele montou foi estar de helicóptero para Alagoas toda, né? Então, em 15 dias, foi para vários municípios de Alagoas. Parava, fazia o comício, subia, ia para outro município e fazia isso. E, logicamente, também usou seu jornal para divulgar sua imagem. Ele ganha as eleições. Então, nesses 8 anos, né, até ele ser reeleito, ele vai discursar no Senado, vai se enaltecer de que voltou, o mesmo Senado que tirou, ele agora está voltando. Discursos longos sobre isso, muito nostálgico sobre seu processo de presidência da República. Vai liderar comissões no Congresso, vai ser reeleito. No impeachment da Dilma, ele se levanta e vai embora porque ele não vai concordar que tenha 2 votações no Senado, uma para manter os direitos políticos da Dilma e a outra para não manter. E ele questiona, pô, não foi no meu ano, na minha vez, 92, não tive esse direito, renunciei antes e mesmo assim eu fui cassado. Ele se levanta e vai embora da votação do impeachment da Dilma. Então, assim, a sua reeleição em 2014 é uma reeleição que vai ter um apoio do grupo político muito forte aqui, que vai ser dos Calheiros, que é o mesmo grupo político que lá na época do impeachment, no caso do Renan Calheiros, passou a ser contra ele, né? Contra o Collor. Mas uma coligação forte aqui em Alagoas faz ele vencer, se reeleger. Em 2022, o grupo dos Calheiros, fica contra Fernando e ele perde, não consegue apoio para ser senador e muito menos consegue apoio para ser governador do estado. As eleições para governo ele perde, mesmo com a bandeira bolsonarista, que ele tem essa confiança que poderia ganhar a eleição, ele perde em 2022. Nesse período, as suas empresas, as organizações Rondon Mello, jornal, TV, rádio, perdeu muitas forças. Quem manda nas empresas hoje é só ele. E aí as empresas passaram a sofrer muitas questões judiciais, de trabalhistas, questões de não pagar funcionários, questões também de a Globo não querer mais a concessão com a TV Gazeta, e essa briga judicial, recuperação judicial. Então, mesmo no Senado, com um cargo grande, né, as suas empresas não tinham mais forças como tinha antigamente, porque não se reinventou, talvez, no caso jornal, impresso e tal. Mas foi um processo decadente que vai culminar em 2022, exatamente 30 anos, né, 2022, do impeachment. Ele perde as eleições, não tem mais chance de disputar outro cargo político e em seguida vai sofrer a condenação e a prisão.
Recentemente o Collor entrou no radar das autoridades e no momento que eu escrevi esse roteiro, umas semanas atrás, estava rolando ali uma celeuma sobre se ele vai para cadeia, se ele vai para prisão domiciliar e tal. Você pode explicar pra gente o que houve? E aproveitando a deixa, eu vou te perguntar algo que algumas pessoas têm perguntado nas redes e tal, né? Que é, por que só agora, né? Porque só agora ele tá correndo o risco de ser preso pelo que ele fez e tal, e não no passado. E eu sei que é uma pergunta difícil, porque envolve questões jurídicas e tudo mais, né? Não é bem a nossa área. Mas eu pergunto isso porque muita gente sente que isso é uma espécie de justiça tardia e tal. Então, vou deixar aberto para você comentar isso.
É bom lembrar que ele foi condenado em 2023, né? 8 anos e 10 meses de reclusão. E devido ao esquema de corrupção na BR Distribuidora, a mesma BR que lá atrás, ele também teve envolvimento. E por que isso agora? Eu acho interessante a pergunta do porquê só agora, porque as pessoas perguntam, incluindo não só essa questão da corrupção na Bell Distribuidora, mas é como se a prisão dele fosse um desfecho de todos os processos de corrupção que houve na sua história política. Então, eu vi pessoas falando, finalmente ele foi preso, finalmente aconteceu a justiça. Mas muitas pessoas, às vezes, nem sabem do motivo da prisão atual agora, né, da condenação, mas vê aquela memória do passado, dos atos de corrupção do passado, né? Então, ele precisava de um mandato para ter o foro privilegiado, né? E ele perdeu em 2022, como eu falei agora há pouco, né? 23 sua condenação, 25 ele foi preso. E ele hoje está numa prisão domiciliar, numa cobertura na praia de Maceió, na beira-mar, de 9 milhões de reais, e está seguindo a sua vida. Então, assim, a prisão que acontece, historicamente, isso é muito, muito emblemático daquele que perdeu a poupança na época com o fisco, daquele que assistiu todos os processos de corrupção na esfera estadual, na esfera nacional, daquele que não gostou das suas eleições de senador, depois de tudo que aconteceu do impeachment, agora ele está preso. Então, assim, a pergunta por que só agora? Eu acredito que é devido, primeiro, é separar o motivo do agora com a memória. Com a memória todo histórico de conturbação, de corrupção. O agora aconteceu porque existia uma ação penal na Bell Distribuidora, que ele teve um esquema de corrupção e não conseguiu mais recursos. Os recursos foram limitados, os recursos foram superados para ele não ser mais preso. Mas, em termos de justiça nacional, da memória coletiva nas pessoas, existe a questão da pergunta, por que só agora? Porque eu vejo muitas pessoas que desejavam sua prisão desde o impeachment, por exemplo. Desde os 8 anos que ele ficou inelegível, por exemplo. Mas ele foi, por exemplo, lá nesses 8 anos inelegível, ele foi pelo STF inocentado, de acordo com, depois do impeachment, né? Então, a memória fica muito acesa da pergunta por que só agora. Mas tem a ver com o processo do julgamento da ação penal focada na questão de corrupção da Bell Distribuidora. Então, a sua prisão vai ser emblemática nos meios de comunicação. É uma prisão imediata, é um desvio de 20 milhões em propina entre 2010 e 2014, quando ele era senador. Então, esse desvio de propina foi em 4 anos. E só em 2023 que será julgado, será condenado. Em 25 será preso. Aí eu faço uma pergunta. Por que não foi cassado em 2014, por exemplo? Em 2015? Por que só agora? Por que tantos recursos demorados? Acho que essa pergunta também cabe. Por que tanta demora? Por que ele ainda conseguiu se reeleger em 2014? Por que ele foi reeleito em 2014 para o Senado? Então eu faço essa pergunta para além da pergunta do porquê só preso agora. Eu faço a pergunta por que ele foi eleito em 2006? Por que ele foi reeleito em 2014, mesmo tendo esses trâmites de corrupção na Bell Distribuidora? Então eu acho que a pergunta aí, que eu disse, essa é importante. Por que o Collor conseguiu, depois de 12 anos pós impeachment, ganhar uma eleição aqui em Alagoas para o Senado e depois se reeleger?
Eu vou buscar os meus direitos na justiça mais uma vez e para provar que isso nada mais é do que uma fantasia, do que tudo isso é mais uma armação que eles estão querendo fazer em relação a mim, e eu não posso aceitar. Me desculpe a veemência e a indignação que toma conta de mim, por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, chega, basta.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até, no máximo, 3 livros sobre o tema, o que, que você recomenda?
Então, Ives, existem vários livros de memória sobre a trajetória política de Fernando Collor. Existem livros de jornalistas, livros de sociólogos, livros de cientistas políticos, livros de historiadores, livros do próprio irmão do Collor, né, de pessoas que passaram ali perto dele. Mas vou indicar hoje, o primeiro livro que eu vou indicar é Notícias do Planalto, A Imprensa e Fernando Collor, de Mário Sérgio Conte. Esse livro conta o processo da imprensa e o Collor, desde os primórdios da sua, do surgimento da sua imagem política até o impeachment. É um livro muito importante que muitos outros livros têm ele como referência. Então, no Distrito do Planalto. Outro livro que eu vou indicar é um livro do historiador, que fala sobre as eleições de 89, que é 1989, história da primeira eleição presidencial por ditadura, é de Cássio Augusto Guilherme. Esse livro é muito importante porque é um livro historiador que fala sobre as eleições, usa também fontes da imprensa para fazer a escrita, e é muito bacana. E, assim, é história, né? Então, é bom indicar também livros dos nossos historiadores. Eu vou indicar a minha dissertação, quem puder ler, do mestrado, que eu concluí em 2023. Está num repositório, banco de dissertações da UFAL, que é Antes do Planalto, a fabricação de Collor e o crepúsculo de Fernando nos periódicos Gazeta de Alagoas e Jornal das Alagoas, 1979-1989. É uma dissertação que vai falar sobre essa fabricação do Collor, que deixa de ser o Fernando Melo e passa a ser o Fernando Collor nesse crepúsculo que vai ser a sua trajetória política. Então, as minhas três indicações são essas: um livro de jornalista, um livro de historiador e a minha dissertação de mestrado.
Então é isso, gente. Cláudio, tem alguma consideração final?
Pô, então, Iclis, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado pela existência do canal História FM, que sempre traz temas relevantes para o acadêmico e também para aquele que não é acadêmico, mas gosta de história, para poder ouvir correndo, treinando, no ônibus, no carro, enfim. Então, eu sempre indico o seu podcast, eu sempre indico esse canal para as minhas turmas. Eu dou aula no ensino básico, no ensino médio. Eu sempre digo, quando se pergunta sobre tal tema e eu vejo que esse tema está no podcast História FM, eu sempre digo para minhas turmas para ouvir, porque tem conteúdos bem profundos e bem acadêmicos e bem elaborados e bem escolhidos para ser ouvido. É isso.
Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que no post desse episódio do nosso site, historiafm.com, você acha os livros indicados aqui no final do programa. Se eu achar link para compra, eu boto o link da dissertação também. E claro, segue lá no Instagram, @brigahistoria, porque eu tô sempre divulgando coisa lá. Eu tô divulgando os meus cursos, eu já tô trabalhando no segundo, inclusive quando esse episódio sair ele já deve estar no ar. Tô sempre divulgando outros materiais lá também, então segue lá que vai dar bom, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. samuelgambiniaudio.com